consultor de negócios internacionais, Theo Santana. O Brasil é um importante produtor de commodities e comercializa bastante para países como a China, que tem crescido aí nos últimos anos. Por que que o Brasil ainda importa muito mais para esse país, a China, do que exporta para lá?
Em 2024, o Brasil importou da China cerca de 64 bilhões de dólares e exportou 51 bilhões. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, o principal motivo é o tipo do produto. O Brasil exporta basicamente commodity, de baixo valor por tonelada, como soja, petróleo e minérios, que somam mais de 80% da exportação. Já a China, ela vende produtos de alto valor agregado, como eletrônicos, painéis solares, baterias, máquinas industriais, entre outros. Essa é uma grande diferença estrutural que faz com que o volume financeiro das importações seja maior, mesmo que o Brasil exporte grandes quantidades físicas de produto.
Quais são as principais barreiras culturais ou de comunicação que dificultam as negociações com os chineses?
A maior barreira é o tempo de construir confiança com os chineses. Na China, o relacionamento vem antes do negócio, ou seja, os chineses, eles precisam sentir que você pode confiar em você e que você constantemente cumpre com o que promete. E isso leva tempo. Enquanto brasileiros tendem a querer resultados rápidos, os chineses, eles trabalham com visão de longo prazo. Outro ponto é a forma de comunicação. Aqui as pessoas raramente dizem não de forma direta. Usam sim para tudo, ou entendi, e não necessariamente concordo. Por isso, interpretar o contexto é mais importante do que realmente a gente ouvir palavras que os chineses falam. Existe também a questão do guanxi, que é a rede de relacionamento entre pessoas. Os negócios na China acontecem dentro dessas conexões. Então, quem entende a cultura, demonstra respeito, paciência, acaba criando oportunidade muito mais sólida com os chineses.
Como é que o empresário brasileiro pode se preparar para participar de feiras e conquistar a confiança desses parceiros estrangeiros?
Participar de uma feira de Cantão, que recebe mais de 200 mil compradores e 25 mil expositores, é uma grande oportunidade. Mas também existe bastante preparo, né? O erro mais comum que eu vejo na China é ir sem objetivo. É importante saber realmente como negociar, conhecer os preços médios e já ter informação sobre os produtos. Muita gente acaba chegando despreparado e não sabe nem essas regras básicas. O chinês valoriza muito quem demonstra preparo profissional, ou seja, sabe o que está fazendo e conhece do produto. Outro ponto que eu acho que é muito importante é o pós-feira. Muita gente vai, troca cartão e nunca mais escreve, simplesmente só porque com aquele cartão na mão e coloca dentro da gaveta. Só que a relação entre China não se constrói simplesmente com um cartão de visita, mas sim com continuidade. Ou seja, depois da feira, o ideal é sempre manter o contato, enviar mensagem, marcar reunião por vídeo e sempre visitar a fábrica quando possível. Eu sempre costumo dizer para todo mundo que o contato final é só um processo e não um começo. Então, quem mostra constância, interesse real e tem interesse realmente por aquele fabricante, vai conquistar primeiro respeito e com o tempo vai abrir bastante portas duradouras para seguir com esse fabricante.
Quais são os setores brasileiros que têm o maior potencial de crescimento nas importações, principalmente para o mercado chinês?
A China hoje tem mais de 400 milhões de consumidores de classe média. Esse é um público está buscando por produtos de qualidade, ou seja, com uma história e origem. Isso abre bastante espaço para o Brasil, em setores como alimentos processados, bebidas, café especial, aquele café que a gente conhece que de Minas, que realmente é muito especial, cosméticos naturais e até produtos sustentáveis. O consumo de café, por exemplo, na China cresceu 20% ao ano, e quer dizer que realmente o Brasil ainda tem menos de 5% de participação desse mercado. Ou seja, há um oceano de oportunidade dentro do mercado para a China. O mesmo vale para vinhos, chocolate ou até produtos de beleza com ingredientes naturais da Amazônia. O segredo está em agregar o valor, comunicar e também entender um pouco do consumidor chinês. Porque o consumidor chinês ele paga mais caro quando entende que a autenticidade e a origem do produto realmente é um fator principal.
No norte da Bahia, tem o Vale do São Francisco, envolve também municípios de Pernambuco, exemplo de Petrolina. O Vale tem uma produção de frutas e vinhos. Como é que você analisa a possibilidade de expansão de negócios para países, entre eles a China, a partir do que é trabalhado, produzido no Vale do São Francisco? Claro, tem também outro parceiro comercial forte, que são os Estados Unidos. O que o senhor pode dizer sobre esse potencial?
Tem um enorme potencial. O Vale de São Francisco é uma das poucas regiões do mundo que produz duas safras por ano. Isso significa que o Brasil pode fornecer frutas tropicais em épocas em que outros países acabam não conseguindo. Em 2024, o Brasil exportou 1,2 bilhões de dólares em frutas, mas só 1% foi para a China, e é muito pouco. O consumo de frutas tropicais no país cresce 12% ao ano, e o produto como manga, uva tem uma excelente aceitação dentro do mercado chinês. Os vinhos brasileiros ainda são poucos conhecidos, mas despertam bastante curiosidade entre os chineses, principalmente entre os jovens chineses que gostam de explorar rótulos diferentes dos tradicionais europeus que já têm no mercado chinês. O desafio sempre está na questão logística e na certificação sanitária. Como a organização regional existe alguns acordos bilaterais, vale a gente utilizar isso para fortalecer esse fornecimento de frutas e bebidas premiums para a Ásia, que é um mercado que está muito alto.
Que outros produtos do norte da Bahia podem atrair o interesse dos chineses, considerando que o senhor reside aí na China? O que é que falta para que os pequenos produtores acessem a esse mercado?
Produtos naturais como mel, castanha de caju, frutas secas e polpas tropicais têm muita chance de sucesso na China. O país é um dos maiores importadores mundiais de alimentos saudáveis e ingredientes naturais. O Brasil exporta cerca de 30 mil toneladas de mel por ano, e menos de 2% acaba indo para a Ásia. O que falta é a padronização de escala. Eu vejo muitas empresas brasileiras tentando entrar dentro do mercado chinês, mas não conseguem escalar isso. E essa é uma das questões que é muito importante, já que a China, a população é muito grande e eles precisam de exigências como certificações como o HACCP e o ISO. E também a rotulagem, ela tem que ser bilíngue com informações nutricionais em mandarim e português. Os pequenos produtores, muitas vezes, eles não têm estrutura para isso. Então, o caminho é trabalhar em cooperativa com apoio de programas de exportação e parceiros institucionais. Assim você vai conseguir realmente negociar em volumes maiores, reduzir custo logístico, entender um pouco mais da questão da exigência e qualidade que o mercado chinês exige.
As tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses podem ampliar a abertura de novas oportunidades para o Brasil e para os produtores baianos? De que forma preparar esse mercado interno para exportações? Qual é a sua análise a partir da sua experiência e a partir de sua vivência fora do contexto brasileiro, mas considerando a produção de riquezas naturais, a produção de alimentos, por exemplo, aqui no contexto do Brasil?
Acredito que essas novas tarifas dos Estados Unidos sim podem ajudar bastante. Desde 2018, os Estados Unidos eles aplicam tarifas de 25% sobre produtos chineses. Isso faz com que a China procure por novos parceiros para compensar essa perda de mercado, né? O Brasil ele vem se beneficiando muito desse movimento, especialmente para alimentos de energia e minérios. Então, em 2024, as nossas exportações para a China cresceram 15% nesse contexto, e para produtos baianos, essa é uma oportunidade, principalmente para quem está preparado para isso, né? Exportar ela vai exigir bastante questões de regularidade, certificações, estruturas, logísticas e também planejamento. Não basta ter só um produto bom, eu sempre falo para todo mundo que o importante é você ter constância e saber se posicionar dentro do mercado chinês. Se o produto baiano conseguir organizar e ter um apoio técnico comercial, ele com certeza ele pode ocupar bastante nicho importante deixado por outros países e se consolidar como fornecedor confiável dentro da Ásia e da China.